Notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Voltando, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Está detectado um surto de Covid-19 numa comunidade indiana que reside no concelho de Orém, surto esse que já obrigou ao isolamento de mais de 100 pessoas do centro escolar da Carvoeira, em Caxarias. Durante as próximas horas, aí irá haver uma noção mais exata de quantas infecções estão em causa, uma vez que as autoridades de saúde vão proceder à realização de testes. Nesta altura, segundo dados da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, 88 crianças e jovens do referido agrupamento estão em isolamento, assim como 17 funcionários da escola, entre docentes e não docentes. O ensino, como se percebe, fica agora a ser feito no modelo à distância, solução já aprovada pela Direção-Geral de Saúde. Ainda por Orém, as autoridades de saúde vão avançar para a desinfecção das piscinas municipais, uma vez que se confirma a utilização desta estrutura por pessoas que estavam infectadas. Recordo-se que nesta altura o concelho oriense é aquele que, dentro do distrito de Santarém, tem mais casos ativos de Covid-19, num total de 25, sendo expectável que este indicador possa subir no decurso das próximas horas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aces Médio Tejo registou em Orém os dois novos casos de infecção por Covid-19 ocorridos no decorrer das últimas 24 horas. Orém, aliás, o concelho que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, tem 3.043 infecções, seguido de Tomar com 2.506, Torres Novas com 2.003, Abrantes com 1.571, Entroncamento 1.116, Alcanena com 1.031, Segue-se Ferreira do Zezer com 613, Mação com 433, Vila Nova da Barquinha 271, Cerdoal com 184 e Constância com 164. No Aces Médio Tejo estão presentemente 214 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 72 pessoas nessa situação, seguido de Orém com 63, Entroncamento 49, Alcanina 15, Abrantes 5, Constância 3, Cerdoal também com 3, Mação com 2 e Tomar com 1, assim como Vila Nova da Barquinha. O Aces Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.936 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 214 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar realizou na tarde da passada sexta-feira a apresentação dos seus candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Tomar nas próximas autárquicas. Paulo Macedo, que lidera atualmente a bancada da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, passa a ser o candidato da Coligação à Câmara Municipal e Bruno Graça assume a candidatura à Assembleia Municipal. A apresentação das candidaturas decorreu numa sessão realizada na praceta de Olivença, à entrada da corredora, na presença do mandatário da candidatura concelhia, Fernandes Ferreira, e do deputado da CDU eleito pelo distrito, António Filipe. O candidato da CDU à Assembleia Municipal, Bruno Graça, começou por referir que as próximas eleições autárquicas realizam-se num contexto complexo e exigente.
Esta batalha eleitoral vai realizar-se num contexto complexo e exigente, marcado pela promoção de forças e projetos reacionários e demagógicos, pelo agravamento da situação económica e social do país e do nosso concelho. O projeto autárquico da CDU alicerça-se no trabalho de proximidade e na abertura à participação cívica alargada das populações, na natureza democrática da sua gestão, pela prioridade ao serviço público, pela defesa dos interesses coletivos, pela plena valorização dos trabalhadores da autarquia. A Assembleia Municipal é, por sua vez, o órgão representativo do município de Tomar, dotado de poderes deliberativos, que tem como objetivo central a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população do concelho. Os seus membros representam os munícipes e a sua atividade deve assentar na defesa dos interesses do município e na promoção do bem-estar das populações no quadro da Constituição e da legalidade democrática. Em particular, é a Assembleia Municipal que compete acompanhar e fiscalizar a atividade não só da Câmara Municipal, como também a de quaisquer outras entidades que integram o perímetro da administração local e ainda apreciar a execução dos contratos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal e o Estado, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, autorizando a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia.
Ainda sem a apresentação de programas eleitorais, o candidato da CDU à Câmara de Tomar, Paulo Macedo, falou depois da importância do poder local para a afirmação da democracia e para o desenvolvimento das populações.
Este poder local é parte intransigente do regime democrático e do seu sistema de poder. E é uma conquista que viu consagrada na Constituição da República Portuguesa. Mas como sempre tenho afirmado, para levar pela frente um projeto destes, temos de ter equipas, pessoas que compreendam e ambicionem em coletivo lutar e atingir as melhores conquistas para as populações que os elegerem e que representam. Sim, porque nós sempre defendemos um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático. E sempre ele dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira e que tem na CDU a força mais consequente na sua defesa, afirmação e dignificação. Ao longo destes quase 12 anos em que exerci durante 3 mandatos como eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, com os meus companheiros e camaradas de luta, na preparação de todas as Assembleias Municipais e ainda Assembleias da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estivemos sempre presentes que este poder local é resultante de Abril e está afirmado na Constituição da República. Por isso consideramos que o poder local ainda tem por cumprir o que está nesse edifício constitucional que é a Constituição e que é a criação das regiões administrativas que sucessivamente foram sendo adiados na sua construção, seja pelo PS, pelo PSD e CDS, retirando cada vez mais ao país este importante instrumento que seria capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e para a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública sempre ao serviço das populações.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O deputado do Partido Comunista Português, eleito na Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, António Filipe, acusou em Tomar PS, PSD e CDS de continuarem a inviabilizar o processo da reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações. António Filipe, que abordou o assunto no decorrer da apresentação das candidaturas da CDU à Câmara e Assembleia Municipal de Tomar, lamentou que, a meses da realização das eleições autárquicas, esta reposição ainda não tenha ocorrido.
A CDU tem defendido que as freguesias que foram injustamente extintas pelos governos PSD e CDS deveriam ser repostas de acordo com a vontade das populações. E isso poderia ter sido feito. Poderia ter sido feito já para as anteriores eleições autárquicas e, por maioria de razão, para esta. Isso só não foi porque, naturalmente, o PSD e o CDS foram os autores da extinção das freguesias, quiseram manter essa situação e o Partido Socialista preferiu continuar a fazer o discurso, a dizer que, sim senhor, que é a favor da restituição das freguesias, mas na prática a inviabilizar o regresso das freguesias de acordo com aquilo que fosse a vontade manifestada das suas populações. E, portanto, não mexeu uma palha para que elas pudessem ter sido repostas a tempo das eleições anteriores. E agora também vamos chegar a mais um processo eleitoral sem que as freguesias sejam repostas. E nós percebemos o que é, ou seja, quanto mais tempo passar, as pessoas vão deixando de falar nisso, as pessoas vão desmobilizando e, portanto, apostar na criação de factos consumados pode ser que as pessoas se esqueçam que as freguesias foram extintas e deixem de lutar pela sua reposição. E, portanto, nós aí temos que responsabilizar claramente as forças políticas responsáveis para que chegássemos a mais umas eleições autárquicas em que as freguesias poderiam já, as freguesias repostas, voltar a ter os seus órgãos autárquicos e não vão ter, porque o PS, o PSD e o CDS idealizaram essa concretização, rejeitando as propostas apresentadas dos partidos da CDU na Assembleia da República com esse objetivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A apenas um dos quatro trabalhadores feridos na explosão da passada sexta-feira na EMF, no entroncamento, já teve alta médica. Dois deles continuam estáveis e livres de perigo e um outro está em estado clínico reservado, com queimaduras em 60 a 70% do corpo. Recordo-se que os trabalhadores ficaram feridos na sequência de uma explosão que ocorreu durante o manuseamento de produtos químicos. Em comunicado, a Comboios de Portugal anunciou que já foi iniciado um processo de averiguação das causas que terão estado na origem do acidente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Realiza-se pelas 21 horas em Tomar a primeira reunião ordinária de 2021 da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Da ordem de trabalhos para esta reunião, destaque para a apreciação e votação do relatório de gestão de 2020 e a apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento. Nesta reunião será também dada informação da atividade da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e feita a apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Intermunicipal. A reunião será realizada presencialmente para os líderes de bancada e em videoconferência para os restantes membros e não irá comportar a presença de público.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém procedeu neste domingo à inauguração do Largo de Vilar dos Prazeres, uma obra que visou melhorar a qualidade de vida dos habitantes da localidade e que surge na sequência de um conjunto de intervenções que o município oriense tem levado a cabo em várias localidades do concelho, como aliás referiu na altura o presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque.
Há ano e meio que não conseguíamos realizar este tipo de iniciativas. Como sabemos, a pandemia que nos tem afetado nos últimos anos e meio tem impedido que possamos realizar este tipo de eventos. Hoje, felizmente, quando começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, já começa a ser possível realizar este tipo de encontros e por isso queria saudar toda a comunidade de Lá dos Prazeres por estarmos aqui em conjunto já a podermos celebrar esta inauguração que esteve prevista há mais tempo, mas que infelizmente não foi possível por força da pandemia que todos vivenciamos. Dizer-vos que esta qualificação foi um dos nossos propósitos, que era a qualificação das cidades e vilas do nosso concelho. Aqui há dias qualificámos, inauguramos a qualificação de um espaço num lugar, não só nas vilas, na Sandoeira. Hoje estamos aqui a inaugurar esta qualificação. Para a semana iremos também inaugurar a qualificação da envolvente à Junta de Freguesia de Alvoritel e estamos a iniciar obras também na envolvente à Junta de Freguesia de Urqueira. E por isso queremos melhorar a qualidade de vida de todos nós, de todos os habitantes do nosso concelho, sejam das cidades, sejam das vilas, mas também dos lugares, porque todos nos merecem o mesmo carinho e todos nos merecem o mesmo respeito. Neste caso aqui, eu há bocado estava, quando estava antes de iniciarmos esta cerimónia, estava a pensar e a visualizar como era este largo antes desta qualificação. Como sabem, se há aqui um casario velho, tudo isto que é a parte central, que é o coração da Vila Vilar dos Prazeres, não estava devidamente qualificado. E foi por isso que quisemos melhorar, foi por isso que quisemos arejar, dar mais modernidade a esta vila que bem merece. Este foi um dos investimentos que já realizámos aqui em Vilar dos Prazeres. Como sabem, também já tivemos a oportunidade de inaugurar a requalificação do campo de jogos do Vilarense. Iremos ainda em junho também inaugurar a requalificação e a mudança do novo centro de saúde também aqui em Vilar dos Prazeres. E mais algumas intervenções que já existiram, nomeadamente a nível de asfaltamentos aqui. E estamos neste momento a iniciar também uma requalificação que era necessária, que era obrigatória e que foi sendo adiada, que é a do Centro Escolar de Nossa Senhora das Misericórdias, que está também em curso e que estará concluído durante este verão, para que no próximo ano letivo ele possa estar em condições de melhor receber as nossas crianças e os nossos professores.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Assinalando o Dia do Autor Português, o município de Constância lançou a 7ª edição do concurso literário Alexandre O'Neill, organizado através da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. Esta 7ª edição é subordinada ao tema O'Neill, Venturas na Vila, visando assim homenagear o escritor patrono da Biblioteca Municipal, um grande nome da literatura em língua portuguesa. O concurso literário Alexandre O'Neill está aberto até 30 de setembro, visando promover e incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e, simultaneamente, fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade dos utilizadores da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill de Constância, valorizando a poesia e o conto em língua portuguesa como forma de expressão literária. Estes são os principais objetivos, aliás, do concurso literário. O concurso literário Alexandre O'Neill tem como destinatário os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino do Conselho de Constância, os alunos residentes no Conselho que frequentam outros estabelecimentos de ensino e a comunidade adulta com idade igual ou superior a 18 anos. Para informações ou esclarecimentos adicionais, os interessados devem contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. As normas de participação no concurso literário estão também disponíveis no portal do município e no portal da rede de bibliotecas do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira, 28 de maio, que vai ser apresentada oficialmente a rede de bibliotecas da Sertã. A rede integra a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e as 5 bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas da Sertã, a Biblioteca Escolar Luísa Ducla Soares, a Biblioteca Escolar José Jorge Loteria, a Biblioteca Escolar Sofia de Mel Brainer Anderson, a Biblioteca Escolar António Torrado e a Biblioteca Escolar Ricardo Araújo Pereira. A rede disponibiliza um catálogo coletivo que integra os catálogos das 6 bibliotecas agora disponíveis através de um portal comum, cujo tutorial ficará também acessível a partir desta próxima sexta-feira. Na prática, o novo serviço permite, por exemplo, que os documentos das bibliotecas escolares até agora disponíveis apenas no seio da comunidade escolar estejam acessíveis a toda a comunidade. O portal da Rede de Bibliotecas da Sertã oferece a possibilidade a todos os seus utilizadores de, mediante um sistema de acesso com login, gerir os seus empréstimos domiciliários, fazer reservas de documentos para consulta, sugerir novas aquisições e consultar o seu histórico. No portal encontram-se ainda destacados os novos livros adquiridos pela rede, bem como a agenda das atividades.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos com a nota do dia hoje com o padre Rui Tereso.
Os jovens em Portugal, os jovens em todo o mundo, preparam-se para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal em 2023, em Lisboa, que envolve todas as dioceses de Portugal, que são 21, e as 4.380 paróquias que fazem parte de todas as dioceses. A nossa diocese de Santarém será uma diocese de acolhimento dos jovens que vêm participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, por isso virão jovens de todo o mundo, e também os nossos jovens irão participar nestas jornadas em Lisboa. A Jornada Mundial da Juventude, irmãos e irmãs, dedica-se e consagra-se aos jovens. Portugal é um país com uma população maioritariamente católica, com cerca de 80%. De acordo com tudo, o Centro de Religião e Sociedade, dentro da SEIS, serviu de base informativa para o Sínodo dos Bispos sobre os jovens na Igreja Católica 2018, cerca de 53% dos jovens portugueses afirmam-se como católicos, o número superior à média europeia. Por isso, as Jornadas Mundiais da Juventude é uma oportunidade para os nossos jovens, mas é uma oportunidade para as famílias de hoje. As Jornadas Mundiais da Juventude visa proporcionar a todos os participantes, a todos os jovens, uma experiência de Igreja Universal, fomentando o encontro pessoal com Jesus Cristo. A Jornada Mundial da Juventude procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo. O tema das nossas jornadas em Portugal é o Evangelho de São Lucas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O Papa Francisco escolheu como lema da 28ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá pela primeira vez em Lisboa, capital de Portugal, e por isso uma grande graça, dedicadas, consagradas a Maria. Por isso, diz o Papa, escreve o Papa, onde nos envia Jesus? Não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns, mas para todos. Por isso, cada jovem que sinta enviado, enviado por Jesus, enviado por Maria, que é missionária e que faz de cada um de nós seus missionários. Cada diocese constituiu uma equipa para coordenar estas jornadas. Também cada vigaria, como a nossa vigaria de Tomar, tem uma vigaria, uma equipa para coordenar as jornadas mundiais da juventude e também cada paróquia. Os jovens da nossa vigaria organizaram neste sábado passado uma gira de oração na Igreja de Santa Maria do Olival, fomentando já esta preparação e sensibilizando os jovens, as famílias e as comunidades paroquiais. Todos nós nos sentimos participantes, que cada um de nós, cada família, cada par, cada paróquia, todos nós possamos colaborar com os nossos jovens. Cada um se sinta também parte integrante nestas Jornadas Mundiais da Juventude. Este é o desejo de cada um de nós. Também nós possamos ter este desejo de ser missionários como Maria, nossa querida mãe, nossa mãezinha. É por isso que as nossas paróquias de Tomar organizam, no final deste mês de maio, uma peregrinação. A imagem de Nossa Senhora irá percorrer as ruas da cidade de Tomar e também a sua periferia. O centro de Tomar será percorrido no próximo dia 28, sexta-feira, a partir das 21 horas. E no sábado, dia 29, a partir das 20h30, iremos também percorrer toda a periferia e os arredores, as principais localidades. Queremos assim mostrar o nosso amor a Maria, a nossa querida mãe. Maria, nossa querida mãe, te colocamos estas jornadas da juventude nas tuas mãos. Maria, nossa querida mãe, como missionária, teremos também no dia 28 e 29 de mostrar o nosso amor a Maria. Por isso convido cada um a colocar nas suas janelas, nas suas varandas, uma colcha, uma vela ou uma imagem de Maria. Porque mostrando o nosso amor a Maria, mostramos o nosso amor a Jesus. Nossa Senhora de Fátima, querida mãe, rogai por todos nós.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.